When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Olá, divos e divas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E nós estamos aqui para fazer uma temporada especial do Diva da Diva em formato de videocast, tá? Que tá acontecendo aqui no nosso canal do YouTube toda terça-feira, às 8 horas da noite. E aí, toda quinta-feira da mesma semana, a gente sobe o episódio em formato de áudio nas principais plataformas de streaming, tá? Então você segue aí o nosso Diva da Diva, no seu streaming, é Spotify, Deezer, Apple Music, aquela coisa toda.
Eu acho que você tem que falar tudo de novo.
Por quê?
Se não falou em Migo X.
Ai, que mais Migo X, olha!
Eu acho que tem que falar em Migo X nesse
só
episódio.
Só as 30 a mais que vão saber o que é Migo X, tá? Lembrando também, gente, que fora, né, terça, quinta… Toda sexta tem um episódio exclusivo para apoiadores. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar as gays aqui a continuar produzindo conteúdo na internet, assina lá o nosso Apoia-se, tá?
Pois é, inclusive, grande estrutura, né? Estamos com uma grande estrutura, não é?
Gente, é só truque, tá? Ó, é uma cortininha aqui, tem umas poltroninhas.
Essas poltronas é babá?
Não, tá muito chique. É. Inclusive, o Diva da Diva tá sendo uma parceria com a Dia TV, tá? Chiques que somos. Estamos aí na emissora da Dia Estúdio.
Não tiveram escolha, né?
Não tiveram escolha, né? Só a gente que quis fazer. Não, brincadeira, não é isso.
Não, é
bem assim, tá?
Na verdade, a gente tá aqui fazendo mais um babado a mais, né?
Um babado a mais. Todo mundo já conhece nosso podcast. Será que todo mundo já conhece nosso podcast?
Se não conhece, vai lá conhecer, tá? Aqui são episódios especiais. Mas rola já faz um bom tempo aí o Diva da Diva.
Eu acho que vai fazer 2 anos nosso podcast já,
pra
né?
Pra você ver, menina.
2 anos. Então, se você já conhecia só dos áudios, agora tem essa temporada de vídeo. E se você conhecia a gente só dos vídeos, toda quinta tem episódio em áudio. Então, passe a conhecer e principalmente assinar o nosso Apoia-se. Pelo amor de Deus, gente, assina o nosso Apoia-se, tá?
Já chega assim.
Já começa desesperada.
É desespero, sofrência, choro, depressão.
E não estamos falando de sertanejo. Nós estamos falando de um estilo musical que eu acho que existe até hoje, eu diria, né?
Inclusive, está num grande comeback, eu diria. Porque eu acho que hoje, a geração hoje entendeu que foi legal esse movimento. Mas na época, muitas pessoas tacavam pedras, tacavam taxinhas preto e branco.
Olha, é rebites, né?
Rebites.
E assim como em todos os episódios do Diva da Diva em Vídeo, hoje temos uma convidada especial que vai nos ajudar a relembrar a época emo-core. Você que tá assistindo, você já foi emo? Eu quero saber.
Pois é, eu acho que eu fui emo de tabela e não tinha noção disso, entendeu?
É, você não tinha condições financeiras de ser um emo.
Não, mas é bom que a gente conseguia se virar sendo emo, né?
É,
porque o emo tinha muito do it yourself. Se você tinha um corretivo, você tacava um corretivo na roupa, já funcionava.
Pinta a unha de corretivo, passa a caneta
era
preta.
Era fácil ser emo,
era
entendeu?
Era fácil. Seja muito bem-vinda ao Diva da Diva, Ariane Freitas.
Olá, tudo bom?
Tudo amiga? Bem, meus amores?
Gente, caso vocês não conheçam a Ariane, ela já foi muito… Você ainda bem conhecida na internet, né, amiga?
Sim.
Você recebe muita mensagem de pessoas que seguiam sua página?
Sim, eu acho que… Porque a gente teve livros, teve muitas coisas em várias plataformas.
Uhum.
Então, até hoje, tem gente que chega em mim e fala… esse momento marcou minha vida. É muito engraçado a conexão que a gente cria na internet, né?
O engraçado é que a sua página era o Indiretas do Bem, né?
Sim.
Você ficou… Que, tipo, tem livro, tem um monte de coisa. E o Indiretas do Bem é uma coisa totalmente diferente do emo, eu diria assim. Você olhando a princípio. Porque o Indiretas do Bem eram muitas postagens. Isso no Facebook, tá, meninas? Eram postagens onde você marcava em coisas alegres. Pras pessoas, tipo, aquele amigo que te diverte. Aí ela marcar um amigo e tal. Mas quem conhecia a Ariane das outras redes sabia que a sua vibe era outra.
Eu sou muito rabugenta e emo. Eu sou emo desde sempre, desde a adolescência, nunca passou.
Você sempre se identificou, né,
sempre
amiga?
Fui. E o Indiretas do Bem, ele foi uma coisa muito verdadeira, assim, um sentimento de positividade. Mas foi uma coisa que foi pensada, assim, eu preciso ser mais positiva quando a gente criou.
Tava se forçando a ser mais positiva, né, amiga?
Então era um paralelo à minha rabugice. Tudo aquilo é muito verdadeiro, mas era uma coisa que era pensada. E é muito legal, porque quando a gente começou, o movimento da internet era, tipo, todo mundo zoar. A gente começou na mesma época que o Diva fazia as piadinhas.
Gente. Ai, a gente fazia paródia.
E a gente
vocês.
Era o oposto, né? Era tipo assim, era um zoando todo mundo e outro falando, não, gente, vamos espalhar amor, vamos…
Vamos. E cá estamos unidos,
mas
né,
tava
gente?
Certo a vocês que vocês fechavam um monte de publi.
É, amiga.
Nossa, era gente que gosta de chocolate. Aí botava a marca lá, fechava horrores. E a gente falava mal, não via nada,
se
amiga.
Fudia.
Nada.
Mas agora o mundo virou, não é mesmo?
Agora todo mundo tá rabugenta,
todo
né, amiga?
Mundo sabe, todo mundo sabe que ser rabugento vale a pena, entendeu? É a essência, é o verdadeiro. A gente vai pro Twitter pra ficar sendo feliz… Não, a gente vai no Twitter pra reclamar.
Amiga, mas antes de entrar de cabeça nessa história do emo, então até hoje você recebe mensagens de pessoas que acompanhavam Indiretas do Bem.
Sim.
Essa galera pessoas... ainda continua com você.
Eu já trabalhava com blog antes do Indiretas, uhum. Então uma parte dessas pessoas começou a acompanhar. E aí muitas dessas pessoas ficaram, né? Então a gente parou de fazer a página de Indiretas do Bem, mas continuou com os nossos projetos, com podcast, com newsletter. E aí as pessoas continuaram acompanhando. Então elas conhecem várias fases, várias personalidades, né?
Nossa, você já fez tudo na internet, então, né, amiga?
Já fiz de tudo.
Só faltou no YouTube.
Não, eu fiz YouTube, mas eu fiz muito pouquinho. Porque eu sou tímida, eu tenho dificuldade com vídeo.
Ah,
Ariane! Ah, é real!
Ah, não!
Mas eu fiz YouTube também. Inclusive, o Indiretos do Bem também tinha YouTube. Mas é isso, as pessoas elas criaram essa conexão da positividade e aí foram acabaram encontrando. Depois veio o Exaustos, que era um podcast.
Sim.
E aí a
identificação. Era mais a vibe.
Exaustos era mais a vibe, né?
E aí a identificação ficou maior, né? Porque as pessoas entendem que, tipo, assim, tem esse olhar o lado positivo, mas olha só. E isso foi uma preocupação que a gente teve desde o começo. Não, a gente tá falando de positividade, de ser positivo, mas a gente entende que tem um monte de coisa acontecendo na vida e que, assim. Equilíbrio, né?
Positividade tóxica.
Não existe
não dá,
essa coisa
né?
de tudo é perfeito, porque não é, entendeu? Uhum. Vamos aceitar as cagadas e pronto. Então, foi uma transição tranquila de positividade pra exausta.
Mas quem via foi na Ariane no Twitter, gente. Era assim, né? Ácida,
não,
assim,
é maravilhoso.
Vocês acham a gente chato?
É.
Não, chato, ranzinza. O diabo, gente.
E quando tá rolando Corrida das Blogueiras, nosso reality, a Ariane fala que ela
xinga
muito. Ela
xinga.
Eu adoro, amiga. Acho muito divertido.
Quando as pessoas vinham da página e viam você lá no Twitter, elas se chocavam ou não?
Ai, eu teve muito pouco choque, assim. Algumas pessoas mandaram assim, ai, nossa, né, estranho, não esperava isso de você. Eu falei assim, amada, eu sou apenas humana. Uhum. Não tem como eu ser uma bolha de positividade, uma pessoa que não sente nada, que não reage às coisas.
Uhum. Sim,
E eu acho que bom que as pessoas estão mudando isso hoje, que quando elas falam de coisas boas, elas trazem esse contraste, porque... No começo, as pessoas achavam que pra você ser positivo, você tem que ser, tipo, Poliana, aquela coisa, nada me abala.
Sim.
E não existe isso, gente. Isso só sim. faz mal. No momento em que você resolver reagir, vai cair tudo de uma vez em cima, assim.
Sim, sim. A internet acho que já passou por momentos onde era muito isso, muito… O começo do Instagram, eu acho que era uma coisa muito…
Nossa.
Essa energia, né, de… positividade, tudo muito feliz. E eu acho que até essa…
Não, qualquer rede social depois foi corrompida.
Ela começa nesse intuito
como.
De ser legal.
Todos foram corrompidas, não existe mais.
Isso, porque as pessoas cansam. Mas eu acho que, por exemplo, ó, fazendo um comparativo aqui com o tema que é o emo, eu acho que o adolescente… O emo já calha muito com o adolescente. Não que depois da adolescência você não possa ouvir. Mas eu acho que ela pega no momento onde a pessoa está de saco cheio de tudo, que é a adolescência, né?
E é tão legal, porque quando eu paro pra pensar, a gente ouvia aquelas coisas, a gente pensava, ah, eu não sou perfeito, me aceite, família e tal. E nenhuma daquelas coisas eram problemas de verdade, né? Tipo assim,
sim, às vezes
eu nem tinha esse problema, né?
Todos os dramas, tipo assim, nada daquilo era um drama. Se eu pudesse trocar os dramas da vida adulta pelos da adolescência.
Exatamente, amiga.
Mas a questão é que era aquilo que a gente tava vivendo, então aquilo era muito maior, muito…
Não, intenso. Era só… A gente só vivia aquilo,
sim.
né, amiga? Porque assim, eu não sei você, mas eu voltava da escola, não trabalhava. Fazia vários nada, ficava no Orkut o dia
Tirava
inteiro,
foto
né?
pro Fotolog.
E aí, o seu problema é esse, né? Você, ai, gosta de tal pessoa que a pessoa não gosta de mim. Ai, não sei quem me olhou feio.
Você falou uma boa… O emo está ligado ao Fotolog?
Nossa, completamente. As fotinhos tiradas de cima, assim, a franjinha.
Aquela franja, assim…
Amiga, aquele... a gente sabe que você… Foi muito infiltrada nesse movimento, mas como que começou, assim? Tipo, você ouviu uma banda, você ouviu uma música, você olhou pra uma estética de foto de Fotolog. Como que foi que você se interessou?
Orkut e Fotolog foram as duas coisas que eu posso dizer que me colocaram ali, né? Que eu vi aquela estética que me chamou a atenção, fui procurar o que era. E aí, fui cair nas comunidades do Orkut, e a gente já começava a trocar música.
Quais comunidades?
Não existia Spotify, né? Então,
não
tipo
tinha,
assim, a gente entrava…
streaming, né?
Você lembra as comunidades?
Nossa, eu já chorei ouvindo Fresno. Foi onde eu encontrei o boy que eu dei o meu primeiro beijo.
Olha!
Já chorei ouvindo Fresno.
Dessa comunidade, já chorei ouvindo o Fresno.
Pior que eu lembro também.
Era muito bombada essa comunidade. E aí tinha comunidade de downloads, porque, né, enfim.
Enfim,
e a gente ficava trocando músicas, conversando. E aí fui conhecendo mais pessoas, fui pro MySpace. Aí no MySpace todo mundo queria fingir que era gringo, tirava aquelas fotos com aquele
que
cabelo.
Que era o MySpace, pra quem não é dessa época? Porque eu também não usei muito. O Fotolog, acredita que eu não usei muito também?
Nossa, eu usei muito.
Eu não peguei o Orkut bastante, o Fotolog não.
O MySpace era uma rede social focada em música. Então, tinha as páginas de artistas, em que os artistas independentes colocavam as músicas deles lá para você ouvir. E tinham as páginas de pessoas que criavam…
E o perfil da pessoa mesmo.
E eram páginas super customizáveis. Então, você só conseguia mudar o layout, deixar com cor, com gif, fazer aquelas
aquela
coisas.
Aquela palhaçada, gente. Tudo era caótico.
Dava para colocar musiquinha quando as pessoas entravam, colocava suas bandas favoritas.
É uma poluição visual,
era
gente.
Muito,
se não
me
engano, foi lá que a Lily Allen, eu acho, iniciou.
A Katy Perry foi, com certeza.
Katy Perry?
A Katy Perry foi a Lily Allen, eu não lembro.
A Lily Allen, ela veio da internet, mas não lembro de qual… Mas a Katy Perry também.
A Katy Perry começou lá.
Caramba!
Foi. E era tipo assim, a gente ficava conversando em amigo cheio. Eu às vezes encontro coisas dessa época na internet.
É um pesadelo, né?
Meu Deus, como eu apago isso?
Aqui a gente entra, assim, você vê a importância do emo. Não que os outros movimentos não tenham isso, assim. Mas, por exemplo, eu era muito fã de… Meu irmão ouvia muito punk rock. Então eu cresci muito ouvindo Ramones, Bad Religion. Ouvindo muito hardcore também, Offspring.
Hardcore também.
E assim, tem as camisas de banda e tal. Mas o emo, ele trouxe… Os looks saíram um pouco da curva, porque não era só o preto. Você podia se estilizar todo.
Colorido.
E tinha os nomes que você, tipo, você virava um emo, você poderia ter um nome diferente. Então era muito personalizável.
E aí você escrevia ele com emojis no meio, com desenho. E aí letra minúscula, letra maiúscula, muitos X.
Tinha até site que ensinava… Que você jogava o texto e saía
já mudava.
E tinha várias vertentes do miguxês também, não tinha?
Tinha. Ai, mas é muito complexo aí.
É linguístico, sabe? Já é uma coisa além.
Mas era muito bom, assim. Eu também, eu via muito hardcore. E veio do hardcore essa influência do punk rock e aí o emo.
Uhum.
Mas é muito diferente, né? Quer dizer, naquela época as pessoas faziam questão de falar não, isso aqui é punk rock, isso aqui não é emo. Hoje em dia, as pessoas já falam somos emos. Estivemos na fase emo. Porque virou tudo uma grande salada.
Se misturou, né?
Até porque, tipo, emo música e emo movimento eram coisas meio diferentes. Tipo, era o emo música vinha ali de lá dos anos 90, tinha toda uma vertente um pouco diferente. Aí veio esse punk pop, punk rock.
Sim.
E estourou como o emo movimento que a gente conhece de cinto de rebite… Encontrinho na sexta-feira na Galeria do Rock.
Sim, então, você falou de Encontrinho. Galeria do Rock. A gente gravou um episódio com a Samira Close. Acho que até já foi ao ar. A gente tá gravando aqui, a gente não sabe a ordem, tá? Mas acho que o da Samira já passou.
Se não saiu, vai vir.
E a Samira também é muito emo. Até hoje, gosta muito. Ela tem uma festa emo que ela faz de vez em quando.
No aniversário dela.
No aniversário dela. E aí, ela falou… A gente tava comentando dos encontros. Você é daqui de São Paulo?
Sim.
E a gente era do ABC, Santo André, Mauá. E lá em Santo André, os encontros eram na frente do shopping. Então, você ia pro shopping no centro de Santo André. E a Samira também passou por isso, né? Dos encontros na frente do shopping. E era um lugar que a gente que era bicha, que era diferente, você se encontrava ali. Porque ninguém te julgava, ninguém te olhava. Eu não frequentava. Mas eu passava pelos encontros, quando eu ia pro lugar.
A gente falava mal, porque a gente já tava… A gente já tava trabalhando, entendeu, meninas? Então, a gente já tava com…
Eu já tava trabalhando
quando eu passava lá.
Ah, eu não tava, eu era jovem que ia lá, né?
Então.
Pedia pra minha mãe, que tipo assim, tinha na Galeria do Rock, e esse eu não ia, acho que sei lá, eu fui, sei lá, duas vezes, foi muito.
Me falavam que eu ia apanhar.
Porque era o centro de São Paulo e era proibido.
Não sei, a Galeria do Rock é ali na praça, ali, gente. Hoje em dia já é babado.
Meus pais são super protetores, eu era novinha, eles não vai pro centro. Mas aí lá no shopping Anália Franco tinha toda sexta-feira também.
Meu Deus, não dá pra pé também?
E aí você ia no shopping, chegava no shopping, aquele povo com aquela franja até aqui, assim, ó. E tipo, sinal de status a franja, né? Quem tinha a maior franja era
o. Tinha franja, amiga.
Eu tinha franja, mas a questão eram os boys com as franjas.
Uhum.
Né? Os boys com a maior franja eram.
O gato do rolê, então,
era
o boy franjudinho,
é o franjudinho.
Era o gato do rolê. E eram os cabelo, gente, assim, umas produção, assim. Mas era uma coisa, assim, que eu criticava de fora. Mas por dentro, eu pensava… Eu acho que era uma raiva de não poder ser. Porque eu pensava, ai, eu sou mais velho, eu não posso estar nisso ainda.
Podia sim, tá?
Não, podia, mas aí eu não me limitava. Eu era um roqueiro, eu na época eu ouvia mais rock.
Você nem era tão mais
Nós
velho do que a galera
né?
emo também, fi. Você não era tão mais velho.
Mas foram anos de… Aliás, a gente tava conversando aqui um pouco antes e a Ariane falou aqui um detalhe de que você ainda tava no ensino médio. Talvez se eu tivesse ainda, eu não tava mais no ensino médio.
Eu acho que eu tinha acabado de sair também.
Então já não tinha essa conexão. Talvez se eu tivesse no ensino médio, talvez teria me pego mais.
Mas no meu ensino médio… Eu lembro que eu tinha bastante… Eu tinha umas amigas que eram de meio hardcore, assim.
Então, se
tinha essa coisa já.
Tanto movimento. Que você usava meio os acessórios parecidos. Você que era do rock, você usava acessórios…
Correntinha pendurada na
mas
calça.
Mas aí se perguntava, né? Não, eu não sou emo.
Não, mas não. Aí o povo morria negando que era emo.
Tinha muito preconceito, né, contra emo, gente. Sabe porque era colorido, poxa?
Não, coloridos são outros.
Tinha muita homofobia também.
Eu acho que era isso.
A gente não tava em 2023, né. Os meninos… Que eram gays, que eram bissexuais. As meninas também que exploravam mais a sexualidade. Geralmente estavam nesse grupo. E aí, o pessoal fazia muita piadinha. Sim. Tinha preconceito pra caramba. Hoje em dia, é outra coisa, né? É outro mundo nas vidas.
Você vê que às vezes o preconceito era até justamente pelas pessoas que faziam parte desse movimento. Porque muitos LGBT+, se conectaram nessa época, em comunidades. A Samira falou, pô, tinha um grupo de gente que me aceitava ali do jeito que eu queria, da roupa que eu tava. É óbvio que você vai se sentir bem ali. E óbvio que as pessoas que estão de fora vão atacar. Só que aí a gente, mesmo sendo viado na época, você vê, a gente atacava também. Porque a gente falava, ah, eu não quero participar disso,
Ai,
entendeu?
Nossa. Mas era chocante, né? Porque assim, o mais simples dos emos tava lá com o lápis de olho preto, escuro. Eu lembro que eu já tava na faculdade, essa lembrança. Eu tava lembrando esses dias e rindo muito, assim. Eu fazia faculdade da USP de manhã. Então, e meu pai trabalhava lá. Então a gente ia, tipo, saía 5 horas da manhã de casa. Porque senão pegava um puta trânsito.
Sim.
Aí chegava 7 horas lá. E 7 horas eu já tava com aquele delineado de Amy Winehouse.
Ai,
sim,
de amiga, cara, na escola,
eu chegava na faculdade com a cara… Cara branca e aquele delineado enorme. E, tipo assim, todo mundo acordando e eu já tava montadíssima, entendeu?
Sim.
Porque a minha personalidade é, tipo assim, eu sou emo a qualquer momento.
Estética, sim.
É a minha
sou
estética.
Emo a qualquer momento.
Você não, não vai ver se não for com aquele pó vermelho aqui embaixo. Tipo assim, é isso. Na época da faculdade eu já tinha parado, mas no colégio eu fazia. De passar pó vermelho embaixo do olho, assim, pra parecer que tinha chorado muito, porque.
Olha isso.
A galera do My Chemical usava, a galera do The User usava, então.
Nossa,
eu tinha
My Chemical Romance, né, gente? Como que pode?
Não,
né?
Ó, o primeiro álbum que eu comprei na minha vida. Pirata, lá na feira de Mauá, foi o do Evanescence.
Amo!
Fallen.
Então, o Evanescence tinha um pezinho na galera emo,
então,
né?
Então, a galera emo adorava Evanescence.
Então, então por isso que eu negava, mas eu ouvia Evanescence.
Fala, tipo, a música não é emo, teoricamente. Mas faz parte daquele momento.
Daquele ali. Movimento ali,
gente,
daquele momento.
É uma depressão, Evanescence. É uma
ah, é, mas é
triste.
Perfeito.
Nossa,
não, é maravilhoso.
Evanescence é o meu hit de karaokê até hoje.
Amiga, aí eu acho todas as músicas deles perfeitas, assim. Não tem um álbum ruim pra mim.
Por
até
que
os
digo.
Que não fizeram sucesso, eu acho maravilhoso.
Não, marcou a nossa geração.
É maravilhoso.
E é uma depressão profunda que você tem. Que é exatamente isso, você não viveu nada ainda, você é um adolescente.
E aí você pensa que você tem todos os problemas do mundo.
Meu maior problema, ai, o boy que eu gosto não gosta de mim. Aí, na verdade, ele gosta, só que você não teve coragem de falar nada.
Ai, amiga.
Ai, ser adolescente é muito bom, né, meu? É bom olhando pra trás, assim, mas na hora deve ser, é horrível.
Não, era péssimo. Viveu romances virtuais nessa época?
Vi muito romances virtuais, nossa.
Porque aí era um…
Ai, só web namoros,
isso, né?
eu tinha um web namorado de Itu.
Um web namorado.
Um web namorado.
Quando eu era emo. Ele também era emo, a gente se conheceu no MySpace. A gente ficava fazendo várias declarações imensas. Uma vez eu fui pra Itu, a gente tirou foto junto naquele telefone gigante.
Ah, então você chegou, a conhecer, então,
sim,
amiga.
Sim, conheci. Dei beijinhos na boca, virou real. Foi,
ai, deu… Pelo menos um… E vocês todo gótico no orelhão gigante.
Não, é quadriculadinho, né?
É, não, gótico já é outro gênero.
Já é outro rolê.
É. E foi pra lá, menina?
Fui pra lá. Aí tive outros de outras cidades que não conheci. Mas sim. Até hoje a gente interage, né? Não sei por quê. Não temos mais nada a ver, mas ficaram amizades. A maioria das amizades que eu fiz nessa época de Orkut e tal, a gente interage até hoje em Instagram, Facebook.
Mentira, menina!
Sim.
E meninas continuam emos ou não? Já não tanto?
Ah, sim. Eu acho que os meninos, geralmente, eles deixam de ser mais, assim… As meninas têm essa vibezinha pra sempre,
já
né?
Se segue, né? Eu acho que é porque é mais julgado, né? O boy de maquiagem. Aí já fica, talvez, mais receoso.
Tipo, cresci, né?
Cresce. se é, não sei.
Você se considera emo ainda, amiga?
Ah, eu sou bem emo, amiga. Eu nunca nego, não.
Não larguei.
Eu ia perguntar, vai chorar ouvindo Fresno hoje?
A gente tava comentando também em casa, que quando a gente tava fazendo a seleção dos participantes do podcast, né? E a gente tava falando de você. E aí eu falei, ai, o que a gente pode falar e tal? E aí eu lembrei da Peach, né? Porque eu acho que somos muito fãs da Peach. E a Peach também, ela tava muito em alta nessa época.
O rock tava muito em alta
então,
nessa época, né, também.
Eu lembro que eu fui num show da Peach no Citibank Hall. E aí tinha um monte de gente vestida de emo. Porque tudo se misturava.
Tudo se conectava ali, era o rock na época.
Tudo
o rock
se
bomba
misturava.
Na época, era o emo. Mas a Peach começou, ela surgiu, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E eu me apaixonei. E eu não falava que eu gostava dela, porque meu cabelo era igual. E aí falavam que eu parecia. E eu falava assim, eu não quero que achem que eu tô imitando a Peach. Porque, tipo, eu sou única. Olha. Eu sou incrível. Então, tipo assim, eu negava. Mas eu amava muito, assim, desde cedo. E é incrível porque ela trouxe muito dessa referência do rock pra mim também. Agora ela acabou de lançar o álbum novo, que é com as músicas que ela gravou no Admirável Vídeo Novo lá no começo.
Amiga, eu acompanho tudo.
E é tipo assim, aquilo lá foi muita referência de rock pra mim, assim. Coisas que eu não conhecia que ela trouxe, tipo… E eu ouvi, assisti 700 mil vezes quando lançou esse ano. Eu falei assim, gente, eu quis tanto que isso lançasse quando era mais nova pra ter esse CD. E é isso, assim. E era muito emo, galera. Tipo, eu nunca me identifiquei dentro de fã-clube. Queria muito, mas não consigo, não sei.
Não calha.
Não, mas eu via, eu observava muito os fã-clubes dela. Porque tudo que ela tava fazendo, eu tava lá. E a gente se sentia muito mais próximo, assim, né? E eu gostava muito da comunidade que se criou, assim, a partir dela. Ela é maravilhosa,
não,
né?
Sei, nos shows da Peach, é um misto, assim. Porque você encontra tanta gente, assim, do rock pesado que quer fazer aquele bate-cabeça ali na rodinha. Mas também um monte de viado, um monte de sapatão também. Aí você se sente meio em
ela
casa,
ela conseguiu juntar essa galera, né?
É. A Peach, você escuta desde quando?
Então, eu acho que eu conheci a Peach no primeiro disco dela, já.
Sim,
então,
você já se apaixonou.
Já me apaixonei, já fiquei muito fã. E aí, via muitos clipes na MTV, porque passava muito. Aí depois começou a passar muito na Mix TV, né?
Sim.
Tinha Mix TV e MTV. E aí, com o Anacrônico, eu pude ir no show. Então, quando ela lançou o Anacrônico…
Show, né?
Ela lançou o Anacrônico, foi um sucesso, na sua estante, aquela coisa toda. E aí, ela foi gravar o DVD do Anacrônico no Citibank Hall. Aí eu fui na gravação, no show de gravação do DVD. Nossa, fiquei enlouquecido.
Inveja.
Amiga, mas assim, eu era um pé rapado. Nem sei como que eu consegui comprar esse ingresso. Eu era muito, muito pé rapado,
assim.
Você
era muito fã dela, né?
Muito, muito fã.
Jogou
muito
desenho
fã
no palco, já.
Nossa, já desenhei. Isso aí, eu já tava namorando você, né?
Já.
Eu desenhei ela e fiz um amigo meu ir lá jogar o desenho. Nossa, um caos.
Olha.
Não,
eu,
quando eu penso em Peach, eu penso em vocês. É muito engraçado, porque foi, tipo, a experiência da minha vida.
Aquele momento. Pra quem não sabe, gente…
É bom abrir e informar as pessoas o que aconteceu aqui.
Acho que foi em 2020 ou 2021. 2021, isso.
Em 2021? Não, 2020,
né?
Acho que foi 2020.
Tava rolando a pandemia, tudo. E aí, a Peach, ela fez um relançamento de Anacrônico.
Isso.
Acho que foi 20 anos já, Anacrônico? 20 anos. 15. E aí, pra fazer… acho que é 20 anos, né, gente? Não, é porque faz a conta.
Meu Deus, já faz todo tempo.
E aí, ela fez ela fez uma promoção especial… de divulgação pra relançar essa… Ela regravou a música com outras cantoras e tal. E aí, a gravadora chamou a gente pra fazer uma chamada de Zoom pra ouvir a música nova e eles conversarem com a gente a respeito do álbum e tal. Aí a Ariane foi convidada também, estava eu, Fia, a Ariane. E aí, do nada, a Peach entra na chamada de vídeo.
Ai,
e a gente quase que falece. Eu comecei a chorar, só que eu também não quis fazer feio.
E eu tava segurando pra não chorar, eu vi.
Não, amiga, e assim,
eu vi do chorando,
ela é uma pessoa
sentia
muito séria. Tipo, ela é séria.
Ela é séria.
Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Não sabia como agir.
E aí, eles tocaram um pedacinho da nova música?
Era Deja Vu, a versão original.
Ah,
aquela mandou a demo.
De Deja Vu. E aí, tem a Anacrônico, que é com a cantora. Esqueci o nome da cantora.
Foi.
Mas, ai, gente, eu ali, amiga…
E a gente tava sensível em casa, a pandemia. Aí, aquele momento, assim, nossa senhora…
Não, e aí, toda vez que eu lembro da… Penso na Peach, eu também lembro de você. Porque foi muito único isso que a gente viveu, né? Poder conversar com a Peach, e ela conversar com a gente. E, nossa, foi muito legal, né?
Sim. E eu acho que não só a Peach, né, mas Fresno… Quais bandas mais emo?
NX Zero, Fresno.
NX Zero também, nossa, tocou muito,
nossa,
né?
Nossa, NX Zero
gostava. O Fresno
muito.
Voltou agora, né?
Eu acho que a Fresno nunca foi embora. É que tinha um público muito
o
específico.
O NX Zero foi embora,
o
né?
O NX Zero terminou, e aí agora eles estão fazendo essa tour gigante de despedida. Tipo, tá muito grande. Sim. Eles lotaram o Allianz, tipo, no dia, tipo, lançou e lotou.
Então... É porque você pensa, amiga, que todo mundo que gostava deles na época eram crianças e adolescentes. Hoje essa galera tem poder aquisitivo, porque são adultos.
Zero, ele foi muito grande. O NX Zero, ele estourou a bolha. Então, tipo assim, não era só pessoas que eu...
Você gostava também de NX Zero?
Eu gostava bastante. Mas era música que tocava na Malhação.
Uh-huh. Exatamente.
Era, tipo... Eles tinham um suporte de gravadora e eles ficaram muito grandes. Uh-huh. Então... Faz sentido, as pessoas, mesmo as pessoas que não gostam tanto, conheciam
as músicas.
E o NX Zero, quando eu olhava pro estilo, pelo menos o estilo visual deles, eles meio que, assim, eles tinham a franja emo, tudo, mas eles usavam roupa preta. Tipo,
era um
Cine.
Um emo fora do meio.
É, o Cine que veio depois, já era mais colorido.
E são os coloridos.
E foi quando começou os coloridos, então, né? Cine e Restart.
É, Cine e Restart.
Mas eu acho que o emo funcionou muito aqui no Brasil, justamente porque além das referências gringas, aqui a gente teve muita banda também no Brasil, né?
E que deram muito certo.
E que, tipo, você poderia assistir o show. Não precisava banda vir da gringa pra
NX
cá,
NX Zero,
né?
E Fresno não eram… Uma loucura.
Nossa, Evo 84 também.
Evo 84.
Tinha a banda do Fiuk, que eu esqueci o nome agora.
Ai, qual era do Fiuk mesmo?
Ai, mas a do Fiuk não aconteceu,
aconteceu,
né, gente?
Aconteceu nessa…
Com o seu amiga.
Público ali, Replace.
Replace, é verdade.
Nossa, a banda do Fiuk tá na ponta da minha língua,
Ori.
O nome.
Ori, o nome da banda. Ori.
Chique. É equivalente à banda do Jared Leto, eu digo. Eu acho.
Ah, não, eu gostava muito da banda do Jared Leto.
Ai, porque eu gostava de algumas.
O Fiuk
também.
Eu gostava, porque eu gostava do Fiuk, mas assim.
Ai, você era fã do Fiuk, amiga?
Eu gosto do Fiuk,
você
cara.
Gosta?
Até o fato dele ser um rabugento.
Amiga, e quando você viu ele no Big Brother?
Então, todo mundo odiando e eu sou assim, mano, eu acho
eu
que seria igual
outra
ao Fiuk,
coisa.
Sabe?
Não, a Blogs também é apaixonada.
É um coitado rabugento igual eu.
É uma tipo, senhora,
que
né?
O que eu vou
uma
falar?
Assim. Mas todos eles envelheceram nessa energia, eu acho. Eu vejo do Fresno também, o Lucas, né? Eu sinto essa energia nele, cansado, sabe? Assim também. Mas eles gostam, né? Acho que se formou uma comunidade tão grande. Eu acho que a gente tá no momento onde a gente tá resgatando mesmo.
Sim.
Que essas pessoas cresceram. E pessoas talvez que viravam o nariz, mas gostavam no fundo também. Hoje em dia já não tem vergonha de falar. Que tipo, ah não, gosto sim da música.
Eu acho que chega uma idade, tipo, a gente tá com 30 anos. A gente não tem guilty pleasure, entendeu? Por que eu vou ter culpa numa coisa que me dá prazer?
Amiga, eu penso totalmente
show
a mesma
coisa. Show do
RBD
enchendo.
É,
sabe?
É. Que eram coisas que as pessoas, tipo, amavam, mas também tinha uma galera
odiava,
que tinha
adolescente, você tem medo do julgamento muito grande. É. Então,
sim,
tipo assim, você queria gostar, mas gostava escondido, né? Ouvia as músicas, mas falava, não sou emo, só gosto dessa banda aqui.
Uhum.
Aí quando você chega na idade que você não deve mais nada pra ninguém, já paga suas contas.
Então,
já tá, você fala, gosto mesmo, sou mesmo, não tô nem aí.
Sim, sim. Ó, vou ler aqui, ó, inclusive um depoimento de alguém que passou por essa fase. É a Rayala Aguilar. Na minha fase emo barra roqueirinha, odiava que me chamassem de emo. Já dizia logo que era roqueira e não emo. Ai, tô me sentindo você, amiga. Hoje, aos 28, ainda ouço as mesmas músicas da adolescência. Pois não consigo gostar de nada como gostava antes. Enfim, presa em 2011.
Eu me sinto muito preso em algumas épocas… Eu não lembro muito de anos em números, mas em algumas épocas. Por exemplo, as músicas da Pitty. Gente, se eu colocar pra ouvir, eu vou em todas e eu ouço tudo.
Eu também.
E assim, parece pra mim que eu tô vivendo aquela época, sabe?
Sim, sim. Mesmo porque depois dessa época, o rock… Não que o rock tenha saído de cena, mas diminuiu-se o consumo, eu acho.
Eu acho que cada pessoa tem uma lembrança. Pra mim, a Pitty, pra mim, foi o último grande acontecimento do rock nacional, entendeu? Pra mim. Não, mas é pra mim. Eu
sim,
acho que cada pessoa tem uma lembrança.
É porque o que também era muito diferente. Não tinha outra mulher fazendo o que
então,
ela tava fazendo.
Não, isso
uma
com
mulher
certeza,
baiana.
Precisava ser de uma referência assim de
novo,
era
uma música forte, uma música com identidade, entendeu? E aí tinha uns clipes doidos, que ela fazia uns clipes bem doidos.
Tudo tinha conceito, tudo…
Tudo tinha um conceito, tudo era pensado.
E
uns
ao mesmo
shows...
tempo que ela atingia a senhora com uma música bem emocional, tipo Nossa Estante… Na sua estante. Tinha também as músicas mais políticas também, onde ela criticava, né? Então, assim, ela conseguia pegar vários públicos. Por isso que a Pitty estourou muito a bolha, né?
Que também
ela
tocava nas novelas,
tava numa novela e tava num rolê pesado, entendeu? Tava nos dois ambientes, eu acho.
É, ela é maravilhosa, eu sou suspeita pra falar.
Ah, eu também, amiga, nossa.
Mas o Evanescence também me leva pra um lugar, assim, quando eu escuto…
Você já foi no show do Evanescence?
Já.
Ai, você já foi?
Você já foi.
Ai, eu nunca fui, gente, queria muito ter ido.
Eu queria ter muito ter ido
eu
também.
Eu fui numa época que teve Panic! At the Disco, Evanescence, acho que era Maquinário Festival.
Inclusive, a produção tá contando aqui que vai ter show do Evanescence em outubro. Então, pra quem quiser ir em outubro, vai ter show.
É, e não vai ter em São Paulo, né? Tem essa polêmica.
Ah, é? Não vai ter em São Paulo?
Parece que aqui em São Paulo vai ser só num festival. E eu acho que em outros estados eles vão fazer um show próprio. Não sei se é isso a questão, mas aí os paulistas estavam reclamando. Porque normalmente só tem aqui, né?
É, não.
E aí a gente
reclamando fica... de barriga cheia, vamos ser sinceros,
né? Você viaja, que nem todo mundo viaja pra São Paulo pra ver o show,
todo mundo,
né?
Vem pra cá,
não custa.
Você sobrevive.
Vai ter show da… Ó, nem é da minha época, mas a Alanis Morissette também. Eu adoro a Alanis, vai ter show da Alanis também. Eu tô assim, ó…
Cara, esse ano teve muito show de muita coisa, e eu fiquei assim… Fiquei triste, deprimida. Não, não existe possibilidade
pois
de
é,
todos
difícil,
os shows que
né, amiga?
E os que não teve também foi um soco no estômago. Foi o Blink, que não veio, que também tá nessa…
Tá nessa bolha.
Nessa bolha do emo. O Paramore, que veio e que estourou muito.
Nossa, Paramore,
gente,
também era bem emo.
Paramore é uma banda também que conquista aí muitas pessoas, né? Conquistou muitas pessoas, mas até hoje é referência também. Muitos artistas famosos… Curtiam Paramore quando eram pequenos, né, entre aspas aí, né. Tipo uma Olivia Rodrigo,
sim,
tem como referência ali. Você gosta de Paramore?
Eu amo Paramore. E eu sinto que ele trouxe um pouquinho de colorido ali, na época que o emo ainda era preto e branco, digamos assim.
Tava ali
e
na…
foi bem na transição ali, ela tinha as calças laranja dela, calça amarela, colorida. Foi quando a gente começou a querer usar calça colorida. E aí veio o Restart Cine, e essa época do Restart do Cine, eu confesso que eu fui a pessoa que gostava na encolha.
Ah,
que gostava escondidinho. Porque aí eu já tava
assumia,
na faculdade,
né,
tipo assim, já era adulta, teoricamente.
Aí nesse caso já ficava mais.
Aí o povo já ficava, tipo, fazer jornalismo, a galera ouvia, sei lá, Betânia, Caetano.
Ai,
e
nossa,
eu lá ouvindo Restart,
amiga,
né? O povo torcia o nariz.
Ai, gente, ó, eu acho que a Avril Lavigne também, ela permeou nesse meio todo.
É, inclusive fez a migração do preto e branco pro colorido
porque
também.
Porque a Avril Lavigne, acho que quando ela surgiu, o primeiro e segundo disco, tinha essa coisa do emo ali, do hardcore.
Os dois primeiros álbuns dela, eu acho incríveis.
São maravilhosos.
Maravilhosos.
Aí do nada, ela chega com Girlfriend, que ela já tá de rosa e preto.
E aí, barranco abaixo com Hello Kitty.
É, Hello Kitty foi barranco abaixo, amiga. Você gosta?
Eu gosto de Hello Kitty.
Não,
são músicas legais, eu também acho legal.
Eu me
acho
divirto,
que
tipo,
são legais.
Diverte,
mas eu acho que é o grande contraste de você ver o que ela era e o que ela se tornou. Mas eu sim, eu tenho pra mim que ela sempre foi isso. Aí ela teve a coragem de fazer,
será,
entendeu?
Que ela não morreu e foi substituída?
É,
não?
Essa teoria não cola pra mim, não, gente. Você
não acredita nisso?
Não, é a
mas
mesma.
Mas você vê que o nariz dela mudou aqueles, começa.
Não.
O vocal mudou também.
Eu acho que ela sempre quis ser colorida e popzinha. E aí ela fez o rock pra entrar no mercado.
Olha, eu vou pensar assim, a gente tem um colorido dentro da gente. A gente
eu
trevoso.
Acho, amiga.
Vejam vocês, eu sei que vocês são trevosos igual eu, mas a gente adora uma cor.
Amiga,
exatamente,
eu acho,
amiga,
que depende, assim, por exemplo, hoje a gente tá usando no teatro, né? E aí eu tô pensando em usar uma roupa toda preta, que eu acho chique. Você não vou no teatro, uma roupa toda preta. Mas
onde
aí,
vai dar
lá,
isso? Hã? Onde vai dar isso pra continuar?
É que depende da ocasião.
Ah.
É aí que vai dar.
Não, mas…
Aí você vem fazer uma palhaçada aqui na de estúdio, aí vem de verde limão,
sim,
entendeu? Essas
mas
coisas.
Uma vez, roqueira é sempre roqueira.
Sempre roqueira.
Eu também
sempre
acho
roqueira.
Que hora ou outra volta…
Não, eu tive aqueles... fases popzinhas, assim.
Sim,
Eu ouvi Taylor Swift, hoje em dia…
Não mais.
Mas assim, tive fases, mas segui sendo roqueirinha dele.
Por exemplo, ó, eu não largo a minha calça skinny. É uma coisa que hoje em dia não se usa
que
mais.
É uma muito época cine, coloridos.
Emozinha, ó,
emo.
Calça skinny. Ai, eu adoro,
os
gente.
Os meninos da Fresno, do NX0, eles usavam as calças tão agarradas.
Amiga,
tão
agarradas. Era vácuo, no vácuo, assim.
No vácuo. E era, meu, eu tipo assim, eu sempre fui gorda, cara. Tipo, era achar essas calças pra mim era muito
amiga,
engraçado. Você ia na loja, tipo assim, era um parto. E foi no fim dos anos 2000, então a maioria das calças ainda tinham cintura baixa.
Cintura baixa.
Gente, era assim…
Demorou pra voltar a cintura alta. Muito
ainda bem.
Bem
que o cinto também era trend, né?
Tinha o cinto. E assim, não era só um cinto. Às vezes eram
era
três
dois,
cintos,
três
entendeu?
Cintos, um pendurado no
nossa,
outro.
Nossa, é verdade!
Aí passava…
Corrente.
Ai, que treva, né? Né, gente?
Tinha uma, estética. É muito engraçado que a gente dá risada de estética de TikTok hoje, de Instagram.
Sim. Amiga,
mas
tem o Fotolog
tinha uma
agora.
Estética muito. Tipo, eu lembro que eu chegava da escola e eu ficava sozinha em casa à tarde, porque minha mãe tava trabalhando, meu pai tava trabalhando. E aí eu colocava a câmera no portão. Um timer, e entrava pra tirar foto triste na janela, assim, sabe? Tipo assim.
É complicado. Essa coragem
era
a gente não
tinha. Entendeu? Eu tive muita coragem nessa vida. Graças a Deus que os servidores do negócio saíram do ar, que eu nem a senha tinha pra pagar.
É verdade.
Mas passei muita vergonha nessa internet já. Foi.
Mas
é criança, você... adolescente na internet, vai passar vergonha.
Você lembra quando você me conheceu, que eu tinha um Orkut? Meu Orkut, eu tinha aqueles álbuns. O álbum do Orkut era de fotos limitadas, né?
É, até uma época.
Aí depois limitado. Ele abriu, sei lá, 100 fotos. Eu deixava todas as minhas fotos em preto e branco e só um detalhe colorido.
Ah,
você lembra? Então eu tinha as camisetas assim, meio baby look, assim, masculina emo. Roxa, e tudo preto e branco, e eu assim. Com aquela pose meio assim. Lembra que eu tinha o cabelo meio assim também?
Tinha. Não, o ângulo da foto assim…
O ângulo, eu fazia assim.
Era uma coisa emo, aí, né, que ficava meio assim. É.
Aí eu tinha…
Realmente,
eu só deixava um detalhe colorido só.
Chique.
Lembra
cafona.
Que eu fazia isso?
Lembro. Não, como eu falei, assim, a gente fazia. Porque também viraram coisas assim…
Da época, né?
É, da época. Nem era questão de ser emo, não. Mas o emo que trouxe,
espírito,
eu acho que foi a referência.
Época, quando o emo trouxe os cabelos coloridos, que hoje em dia todo mundo tem cabelo colorido.
Também,
naquela época era
não,
só…
Era, e assim, a gente tem um movimento…
E era um colorido precário, né?
Porque colorido
de papel crepom, né?
Era com crepom.
Nossa.
Hoje tem esses negócios de movimento e-girl.
Eu ia falar disso.
Gente, você vai ver uma e-girl hoje em dia, você pensa, ah, eu sou tão moderna de ser e-girl, meu bem, ó, isso aí, ó, já aconteceu.
Você viu, você sentiu essa vibe reciclagem nas e-girls?
Sim, completamente. O look todinho montado é o que a gente usava, a sainha, o cinto, a meia arrastão. Eu tava com a minha mãe, a gente foi fazer um exame lá em São Miguel. E é tipo onde a gente passava muito, porque eu estudava pra lá quando era criança e tal. Sim. E São Miguel tem a parte do centrinho lá, que tem as barraquinhas, que vende looks. E aí a gente passou na frente, tinha um lookinho montado, exatamente girl. E a minha mãe olhou e falou assim, meu Deus, é igualzinho você tinha quando…
Exatamente.
Eu falei, mãe, é porque voltou. É, tipo, as coisas…
Voltou. É cíclico demais, né?
E já vende os looks prontinhos. E é aquela mesma coisa, a maquiagem, o delineado, o vermelho embaixo do olho.
Sim. E aquela luvinha meio meia, assim?
Sim. E os dedinhos cortados, né?
Os dedinhos cortados.
Tinha meio polaina.
A polaina.
E as munhequeiras, gente? Que até hoje eu não sei a função social, eu não sei a estética da munhequeira.
E tinha umas munhequeiras estampadas com o logo do Evanescence, com o logo do Nightwish.
Tinha as munhequeiras.
E ficava tudo cheia de bolinhas.
Tudo horrível.
Olha esse comentário, achei maravilhoso. Ah. Ó,
tinha o conceito dos tênis sujos também, que não se lavava o tênis.
All Star sujo. Jess Cudes. Eu era tipo de emo vampiresca, crepusculenta e afins. Até que um belo dia resolvi fazer umas fotos bem trevosas. Na minha cabeça eram trevosas. E usei esmalte na cara pra imitar sangue. Resumo, não tinha acetona na minha casa e tive que sair pra comprar com a cara toda manchada de sangue falso. Olha, é outra vertente de estética emo, que é a vampira.
É que a gente tava no auge ali do crepúsculo também, né?
Eu acho que tava
começando,
eu acho.
Quando
tava
eu não
auge,
peguei,
né?
O crepúsculo.
Eu acho que o crepúsculo veio…
Ele pegou.
Não, eu nem deveria, mas…
nem deveria,
não vou ter vergonha, não. Li os livros, sim. Assisti, sim. E foi com o meu dinheiro, não com o seu.
Formado em crepúsculo.
Assisti, sim. E aí, qual que é o problema?
Nenhum, eu estou…
Vários,
amiga.
Né?
Não, tem vários. Tá, mas assim, deixa eu
não é problema algum, gente. É leitura, entendeu? O que importa é que você tá lendo.
Exatamente. Enfim, eu acho que o Crepúsculo, ele veio depois de um tempo que a era emo já tava mais em baixa. Não?
Não, tem Paramore na trilha sonora do Crepúsculo.
Verdade,
já
eu tô misturando tudo as
épocas. Eu acho que tava vindo um movimento colorido, talvez.
O emo começou ali em 2004… Digamos assim, 2004, 2005.
Certo.
E ele bombou muito, tipo, em 2011. Eu tava na faculdade, 2010, 2011, que foi quando teve Restart. Então, tipo, todo esse tempo tava…
Ainda tava
amiga,
rolando.
Então rolou
é
Crepúsculo.
Tempo.
Essa época do Crepúsculo.
Eu já tava me formando na faculdade e ainda tinha…
Os coloridos, eles fazem parte do emo?
Ah, fazem.
É junto.
Sim.
Só que a diferença é que estão coloridos.
É tipo assim, foi a versão feliz, né? Eles chamavam de rap rock.
Não era tão umas músicas…
As musiquinhas felizes e…
Pra baixo.
Por isso que veio a cor.
E aí tinha esse preconceito que eram os preto e branco. Tinha preconceito com
eu
eles.
Já não tinha preconceito, eu não tinha preconceito com nada, entendeu? Eu ouvia.
Já era bem aberta, né, amiga?
Ah, já era, né? Já fingia, já ouvia escondida,
eu lembro,
né?
Que eu tava na faculdade e a gente foi fazer um trabalho de antropologia. E aí, a gente foi fazer um trabalho sobre os emos.
Mentira!
Na Augusta, sim. E aí, meu amigo, ele… É o Francisco, que inclusive faz o podcast
sim,
comigo.
Sim, sim.
Aí a gente desceu o Augusta pra entrevistar o pessoal.
O Francisco era bem emo também,
então,
né?
Então, ele virou o líder do grupo, cara.
Ah, é?
Ele realmente virou parte daquele grupo, começou a dar rolê com aquela galera. Eu falei assim, Francisco, você me largou. Então foi assim, foi apenas um trabalho que virou, tipo, uma nova vida.
Virou um rolê.
Virou o rolê do Fran. E, tipo, ele conheceu muita gente. Isso a gente já tava na faculdade, era 2009, 2008. Então, já tinha passado bastante tempo. E tava bombando, que o povo ficava ali na porta do Vitrine, na Augusta, a noite inteira.
Um clássico Vitrine na Augusta.
Nossa, Bubu, é. Sabe? Era
esses
rolezinhos,
né,
que... E é muito doido, assim, pensar que passaram várias… A gente já tava vivendo outras coisas.
Mas ainda…
E outras pessoas estavam vivendo o começo do emo e tal. E
do
agora,
que vocês tinham vivido, já tinha uma outra geração vivendo
já
também.
Já tinha, pessoas mais novas que a gente. É muito engraçado.
Deu uma acumulada de gerações. Eu acho que é mais de uma, talvez. Acho que por isso que bomba tanto, assim. Por isso
não,
que as pessoas
eu
têm.
Acho.
Quando
eu
o
acho.
NX Zero foi… Eles foram no BBB, né?
Nossa,
tocar.
Foram.
Você vê assim, eu pensei… Ai, não sei se todo mundo vai vibrar tanto com o NX Zero
todo
lá.
Mundo sabia cantar.
E todo mundo sabia
Nossa,
cantar.
Nossa, é o que eu falei, NX Zero. Uma coisa que furou a bolha. É. Que todo mundo, eu amo muito, gente.
Você chegou aí no show deles já?
Já. Show deles num hangar, sabe?
Ah, é um hangar aqui de São Paulo,
clássico. O hangar é um clássico, o hangar é um clássico.
Ainda existe?
Sim. Eu acho que sim.
Ainda existe? Tinha um também que a gente ia, que era cheio de lama, que a gente foi ver a Pitty.
É, eu esqueci o nome desse, hein. Mas era um nome famoso
Nossa,
também.
Nossa, era um lugar…
Nossa,
no
ela.
Breu.
Eu acho que é lá na Zona Leste, não é?
É! Nossa, você pegava trem, metrô, ônibus, um caos pra chegar. Um
era
caos.
Lá mesmo. Nossa, a gente
Ai,
foi
como
tava
chamava
chovendo.
Esse lugar? Queria tanto lembrar.
Eu esqueci agora.
Gente, vocês lembrarem aí, comenta aí, deixa
não
nos
lembro,
comentários.
Não lembro.
Ó, eu amei o rolê da Vanessa aqui. Na minha fase emo, eu ficava no recreio inteiro escrevendo poemas dark com as minhas amigas. Nós também tínhamos uma banda chamada Outlaws, mas ninguém sabia tocar nenhum instrumento. Inclusive, eu era a baterista. Apesar do bullying e zoeiras, eu amava ser emo.
Ah, quem não queria, nessa época, não passou uma vontade de ter uma banda,
né? Eu tive,
né?
Bandinha emo.
Você é uma banda,
teve?
Amiga?
Bandinha emo, né, gente? Nem era só emo, era rock, como você diz.
Sim.
Que meus amigos não eram emo, era só eu.
Ah, então assim, mas eles entraram na pira junto. Eu lembro que tinha muitas bandas nessa época, porque também, em paralelo ao emo, tinha o hardcore também. Que aí, ai, nós não somos e tal. Nós não somos e tal, emo
somos.
E tal. Você tá me corrigindo?
Sim, nós não somos.
Nós não somos e tal. Tem, inclusive, né, se vocês pararem pra lembrar, tem uma declaração até do Chorão, no show. Eu vi esses dias até, tem um vídeo sobre emo, assim, que ele fala assim, nossa, a gente não é esses coloridinho, nada. Ele maceta
Nossa, ele destrói.
Ele destrói.
Roqueiro é preto, tem que usar preto, caralho, não sei
e
o que
aí
lá.
E olha que o Chorão era alguém que todo mundo visto como, nossa, ele é evoluído. E aí eu relembrei o quanto era pesado mesmo esse ódio que se tinha,
grande.
Assim, no negócio. Mas em paralelo a isso, assim, eu queria ter uma bandinha também na época. Eu queria, sabe? E tinha muitas bandas de meninas também. Eu lembro que tinha… Ai, não vou lembrar. Lipstick.
Nossa, você amava
Killy.
Essa.
Killy também. Tinha muitos festivais.
Top 7 Kids também. Nossa, tinha muitas.
Tinha muita
O nome do lugar do show é Casebre.
É o Casebre.
Nossa,
Casebre.
E era um casebre mesmo, gente.
Era um casebre mesmo.
Parecia uma quermesse de igreja. Uns telhados, e aí o chão de lama, um caos. Lembra, Fio? O nosso tênis
Lembro.
Ficou todo cheio de lama.
Mas era chique, tá meio sujo, o tênis sujo, ó. Falando em tênis, ó, o Beetlejuice. Além de me vestir toda de preto, até com meia calça, num calor desgraçado, morando no Rio…
Nossa.
Tinha essas dificuldades do emo de cada estado, né?
O gótico… A gente sempre brinca que é difícil ser gótico no Brasil, né? Mas é difícil ser emo no Brasil também.
Era difícil ser emo também, né?
Porque o cabelo esquenta,
tinha que estar com a chapinha
esquenta.
Na franja.
Eu pirei que queria um All-Star cano alto médio. Mas não achava em lugar nenhum no meu tamanho. Comprei um que era 41. Eu calçava 37.
Meu Deus!
As pessoas me zoavam muito. As pessoas me zoavam muito, até de bozo.
Gente.
O All Star era uma coisa. Primeiro era o All Star e depois teve o Vans também, que era uma grande.
E Mad Hats, né? Que era tipo.
Mad Hats, que era a versão
brasileira.
Da galeria do rock.
Então, o Mad Hats tinha um outro. O Mad Hats era a versão falseta.
Mas tinha um outro mais submundo. Mas eu lembro.
Que a gente tinha desse.
Eu acho que a gente tinha.
A gente pagava R$40 num tênis vermelhinho, assim, parecendo o Mad Hats.
Porque era caro, né?
Era caro.
O All Star já era caro? Ou ele ainda.
O All Star foi ficando caro.
Foi ficando caro.
E eu acho que esse movimento emo foi responsável por isso. Sim. Porque todo mundo queria, gente.
A culpa é do Zemo.
A culpa é do Zemo. E a gente pegava a caneta Bic e fazia quadriculado na ponta do All Star, lembra?
Eu não cheguei a fazer esse tipo de coisa.
Eu também não.
Ah, eu risquei, gente.
Não, tá tudo bem, não tô julgando.
Eu risquei meu tênis, tá?
O máximo que eu fiz foi usar até eles se estourar.
Abrir embaixo, né?
É, porque era legal ele ser muito velho, então você usava.
Eu tinha uma amiga… Você desenha… Você é tatuadora hoje em dia, né, Ariane? Eu tinha uma amiga que era desenhista e hoje em dia ela também é tatuadora, a Ingrid. Ela desenhava no tênis da gente, porque ela desenhava muito legal. Eram uns desenhos meio esotéricos que ela fazia, assim.
Ah, nossa.
Aí ela desenhava lua, sol…
É porque aqui a gente entra num misto, assim, que a gente era emo, mas a gente também era Wicca. Mas a gente também era otaku, né,
naquela época. Por exemplo, eu só desenhava anime naquela época.
Então, você foi um pouco otaku também, né?
Amiga! Mas o otaku na nossa época é diferente do otaku de hoje, né?
Ah, sim, com
certeza. Que hoje se permite muito mais. A gente era uma coisa mais…
Contida.
Era mais contida ali, né, não
assim,
sei.
Assim, um anime friendzinho, assim, escudido.
Ai, adorava ir no anime friends, era muito legal.
Ó, também tinha, né, o fato, assim, que a gente tá falando muito das pessoas com preconceito com emo. Mas se você fosse emo, você também tinha alguns preconceitos aqui, ó. A Pissora ou Fessora comentou, eu era roqueira, mas não assumia que eu dançava Daniel Saboia em casa sozinha. Porque eu amo dançar, mas não podia assumir e tirar minha máscara da Peach. E além disso, só ouvi MPB por influência do meu pai. E rock, Tenacious D. Não conheço Tenacious D, não sei.
Do Jack Black. A banda do Jack Black.
Ah, a banda dele. Ah, eu só conheço por Jack Black. Por causa da minha irmã mais nova. Ah, influências de família sempre a gente tem, né? Mas você vê, você sendo roqueiro, você tinha esse preconceito de também não se mostrar tão feliz também.
Ah,
você
podia dançar um axé. Rock na veia, pagode na cadeia.
Ai, tinha
horrível.
Porque tinha esse preconceito dos roqueiros com os pagodeiros.
Nossa, eu ouvia muito pagode, gente. Ouvia…
Mas no sigilo?
No sigilo.
Por causa com esse medo?
Não, não tinha medo. É só porque no sigilo mesmo.
Porque não queria…
Não combinava com a minha personalidade.
É, aí eu não quero…
Entendeu? Estraga meu brand.
Olha!
Uma coisa.
É engraçado que assim, lá em casa eu tenho dois irmãos. Então, um era do rock, do punk, do… E o outro era do pagodão. Então, eu ficava no meio dos dois, assim. Do rap, Racionais, ouvindo Racionais. Então, eu ficava nesse misto, mas eu também preferia não aparecer ouvindo outros estilos. Era só rock também.
A gente desligava o Last FM quando eu ouvia essas coisas, entendeu?
Pra não aparecer lá, né?
Gente, eu tô morrendo!
Vocês falaram do Big Brother, eu lembrei que… Quando eu tive noção que tava bombando muito emo. Quando eles trouxeram Simple Plan pro Big Brother.
Então, gente…
Tipo assim, eu surtei muito na minha casa. Porque eu ficava assim, eu chorava. Eu era adolescente.
Nossa, Simple Plan
eu chorava muito.
Também, né?
E eu ficava assim, aquelas pessoas lá dentro não conhecem eles. Elas
aí você ficava com raiva.
Tipo assim, elas não estão nem aí. É a minha vida, eu queria estar
lá.
Nossa, coitada da minha mãe, gente. Hoje eu penso…
Ai, amiga, toda mãe passa por isso, entendeu? E a mãe também já passou por isso, entendeu? Com o Roberto Carlos, com o Fábio Júnior, entendeu? Ela também já passou pela sua
fase. O Fábio Júnior era o Fiuk delas, né?
E a Jovem Guarda, entendeu?
Jovem Guarda.
Era o One Direction da época. Eu achei que você ia falar do Serginho, acredita?
Ai, nossa, também
porque
teve isso,
né? Porque o Serginho Orgaste, que foi uma figura…
Serginho.
Que tava ali,
não,
né?
E o Serginho Orgaste, e olha que ele ainda teve uma limpeza de imagem pra entrar no Big Brother.
Foi.
Se você entrasse no fotolog dele na época, que ele… Nossa, ele era um caos o visual dele.
Sim, sim.
E ele era uma figura emo também.
Era. Sim,
desse movimento
gay,
alternativo,
né?
De São Paulo, assim, né?
Tinha as pessoas eram famosas pelos rolês que ela ia, né? Então elas ficavam famosinhas.
Sim.
Tipo, o Serginho, a Mari Moon também tinha uma fã.
Você chegou a ser
né,
uma famosinha do rolê, amiga?
Não. Eu conhecia as pessoas, mas eu não era famosinha.
Você era
do
mais
rolê,
na
não.
Sua.
E eles se achavam nessa época? Não, era tudo muito ok.
Era muito de boa.
É porque a internet também não tinha famoso de internet
não era
ainda, né?
Famoso de internet naquela época era uma coisa muito nichada. Tipo assim, ai. Né? Hoje em dia, se você ficar famoso na internet, a sua avó, a sua mãe, que não tem nada a ver, ela sabe quem a pessoa
sim.
É. Naquela época, tipo, ah, ele é famoso entre aquelas pessoas ali que acompanham o Fotolog, que vão no Atari Club, E que, enfim, era muito específico.
Uhum.
Mas era divertido.
Mas cara, se conectou com o Serginho?
Conectei com o Serginho.
Ah, eu achava ele bafo
ele
também.
Era demais, cara.
Era, por causa que ele era jovem.
Era andrógeno,
andrógeno,
sabe?
É.
Não, e ele era a bicha que eu queria ser, sabe? Que eu queria ter coragem
sim,
de ser.
Porque aí, nessa época, por exemplo, eu já tinha ouvido… Não sei se era mesmo na época do Serginho, o Placebo. Já
era
tinha o Placebo?
Eu adorava o Placebo.
Porque aí, o Placebo… Eu já me conectei mais. E era uma coisa depressiva também.
Ai, o Placebo era bafo.
Gente, música
um bafo
depressiva é tudo de bom, entendeu?
É, amiga. Era legal, era cool,
ainda
né?
Ainda é, entendeu?
Não, eu escuto. Quando eu tô com raiva, eu acho que rock é muito bom quando você tá com raiva.
Sim.
Eu acho que na academia também, dependendo da banda que
pra
você vai
dar
ouvir,
uma,
é bom.
Um gás.
É. E momentos de tristeza não tem igual. Eu acho que tem que ser um rockzinho.
Casa porque... com tudo, gente.
Casa com tudo.
Seremo é vida.
Nem tudo, viu? Eu tenho uma amiga que… Que uma vez o boy colocou ele em momentos uma playlist e ela disse que tocou NX0. Ela ficou muito triste.
É, eu acho
momentos
que
íntimos
também
não casa
limites,
tanto
né,
assim.
Gente?
Momentos íntimos, é.
Não combina muito,
íntimos,
né?
Eu não sei, né? Mas tem bloco emo até no carnaval, né?
Ah, sim.
Inclusive.
Você já foi?
Fui num dos blocos emo. Não o bloco emo, foi um bloco que o Gabi fez.
Uh-huh.
Era o Fallout Bloco.
Olha.
E foi tipo, a minha melhor experiência de carnaval da vida.
Jura, amiga?
Você curtiu?
Porque tocava as músicas que eu gostava. Com um monte de gente que se identificava, que gostava da mesma coisa e tal. Foi muito legal, foi muito divertido.
Você foi montada?
Ah, sempre, né? Só que não durou meia hora, porque tipo, muito calor, suor, alergia.
É...
Meu delineador saiu todo, a boca preta manchou. Mas tava lá, e fiquei até o final.
Virou uma girl, amiga.
Virei
girl é mais boa.
É, a girl
assim,
é mais borrada.
É mais borrada.
É, aquela boca. Se antes era o olho vermelho, a girl é a boca, assim.
E
vermelhada.
Elas copiam até a estética, porque a gente tirava foto feia. Porque não tinha recurso na época, né? Era as câmeras TechPix,
as webcam. É, e agora
webcam.
Tá na moda as camerazinhas.
Agora que elas têm um iPhone pra tirar foto, elas querem granular a foto pra ficar feia, igual a nossa. Da época.
Vai entender,
mas né?
eu super entendo. Você é crítica às pessoas, tipo, resgatarem?
Não.
Ai, não…
Não é a mesma coisa.
Um emo, não vai ser a mesma
eu
coisa.
Eu sou a maior pessoa do ai, pode, vai viver.
É, eu também
experimenta.
Penso isso.
Porque eu foi tão bom viver as coisas que eu vivi. E ter as experiências, e ter a liberdade de fazer o que eu queria. Que eu acho que a coisa mais legal de ser emo quando você era adolescente era a liberdade de você se expressar na sua roupa.
Uhum.
Tipo, ai, sou diferente. Ai, olha aqui, e, tipo, eu sinto isso. E mostrar, né, da sua maneira. Eu acho que essa é a parte mais legal da adolescência. E aí, a gente irá pros adolescentes agora e falar, ai, nossa, tá imitando. Não, deixa ele ver.
É, eu acho também, então, amiga. Eu acho também, acho que tem que deixar.
Além da percepção que, gente, no fim, a gente vai ficando velho e as coisas vão voltando. No fim, é isso, sabe? É a cintura baixa voltando.
O emo é tipo a festa dos anos 80 pra geração dos nossos pais,
isso.
Né?
Isso!
Estão falando muito isso, que os anos 90 tá tipo equivalente…
Não, nossa, emo você... é 2000, né?
Hã?
Emo é 2000.
Sim, mas os anos 90 também estão um momento também. Tá voltando um pouquinho, entendeu?
Sim.
É
flashback.
É, o flashback. Já tem flashback dos anos de 2010.
É um pouco depressivo pensar que
não,
já passou tanto tempo assim.
Quando eu era adolescente, o flashback era anos 80. Não tinha flashback anos 90. Agora já é flashback anos 2000, 2010.
É, mas é que tipo, 20 anos atrás é anos 80. Não, 20 anos atrás é anos 2000.
Velhas.
2010, né?
Vamos para o nosso quiz?
Vamos. Quiz. Ariane, a gente
nosso
vai
quiz,
fazer
quiz.
Um teste… Você fazia teste de revistinha emo?
Fazia.
Então, a gente vai fazer um hoje aqui.
Meu Deus, vem aí.
Esse tem muito a ver com o mundo emo, tá?
É. A gente vai fazer também junto com a Ariane. A produção vai anotar o resultado dela. E a gente vai dar aqui no fim, tá?
Ai, gente.
É do BuzzFeed. Não, amiga, é bem de boa.
É de boa, não se preocupe.
Marcas, aliás, diga quantas coisas você odeia e diremos quantos por cento emo você é. Tá, então a gente vai descobrir nossa porcentagem emo. Um teste pra nada, gente.
Não, e as coisas aqui são
pra
péssimas,
nada, tá?
Ó.
Vamos lá, ó. Marque as coisas que você não curte. Aí a gente
não
vai falar
curte.
Uma lista. É, que você não curte. Salto alto, você curte?
Não.
Ah, eu curto.
A Ariane não curte.
Eu curto,
mas você não pode marcar se você curte.
Ah,
é? Você não curte.
É,
você
vai marcar
tá,
o que você
tá.
Não olha.
Entendi.
Não entende nada. Nossa, tá difícil hoje, viu, gente?
Desculpa.
Cor rosa.
Ah, curto.
Você curte, tá?
Ai, amo.
Só depois de velha que eu comecei a curtir.
É, beleza.
Mas
a gente tem
curto.
Que fazer o teste como se a gente fosse adolescente?
Não, tem que ser agora.
Deixa eu ver se a gente continua sendo emo, entendi.
Roupas brancas.
Ah, não curto.
Não curte.
Eu também não
curto. Vou socializar.
Não curto.
Também não curto.
Também não sou muito fã, tá?
Assim, precisa? Se precisar, eu vou. Mas
é, por amiga, obrigação. É.
Se eu tiver que escolher…
Sim. Esse próximo, eu tenho certeza que você também não vai gostar, amiga. Receber telefonema.
Nossa, não curto. É.
Eu detesto também, gente.
Meu,
não ligue.
Meu celular fica no modo noturno pra sempre, assim.
É, eu também, eu detesto. Né? Gente, não me liguem, tá? Não me liguem, eu não vou… Vocês têm meu WhatsApp? Manda um áudio no WhatsApp, que eu ouço.
Pior que eu não gosto nem de áudio, mas se não for para não ligar, pode mandar.
Olha, eu sou meio… um áudio até gosto, amiga.
Gosta.
É, um
nossa,
áudio até gosto.
Gosta muito, até demais.
Eu acho que você já me mandou áudio, já.
Já te mandei. Olha, coitado.
Se inscrever, entendeu? Sabe?
Eu te mando áudio pra você estar reclamando de mim? Eu não te mando.
Graças
áudio.
A Deus,
então,
não.
Pronto, é.
Você sabe que eu não escuto. Oh. Essa daqui era uma coisa muito da época, assim como a gente citou o pagode.
Isso.
Funk também, você não podia ouvir funk.
Funk eu não curto, mas assim, também não odeio.
Não odeio também.
Tá.
Bem, eu escuto uns funk.
Carnaval.
Ah, eu não marco, né?
Você não marca, Felipe. Você só marca o que você não gosta.
O Felipe gosta de tudo. É. Ele venceu menos ele.
Não, eu já marquei o roupa branca e
Carnaval eu não gosto, gente.
Mesmo com o bloco emo?
Ah, com o bloco emo sim, mas é uma aberração, né?
Não, acho que as pessoas estão aceitando mais.
Não, tô querendo dizer que tipo não é uma coisa constante. Tipo, você falar, vamos pro carnaval… O bloco emo é um dia muito específico.
É, o carnaval entendi. Como
carnaval
um todo,
como todo,
né?
Tipo, ai, vamos pular carnaval, não vou.
Tá.
Não tem energia.
Mas já pulou no bloco emo.
Já pulei, sou
fica
uma senhora.
Fica a reflexão.
Tem que pensar que eu sou uma senhora, entendeu?
Tem que pensar nisso também.
Grupo de WhatsApp.
Não curto.
Eu também não curto.
Ai, mas a gente tem grupo com
a gente
amigos.
Tem, mas assim… Né? Quando você fala grupo de WhatsApp, eu já penso no grupo da família.
É, porque grupo de amigos é grupo de amigos, não é,
é
um grupo
entendi.
De WhatsApp.
Entendi. Ah, então eu vou marcar.
Grupo de WhatsApp é tipo, ah, vamos fazer aquele grupo dos formandos de 2008.
Oh, é o terceirão, terceirão pra vida.
Instagram.
Ah,
você gosta? Eu curto.
Eu gosto também.
Já me habituei.
Youtubers.
Youtubers, curto.
Curte.
Tem até bom. Amigos que são.
É. É, eu não posso cuspir no prato que eu como aqui, né? Praia.
Curto.
Eu não curto.
Você não curte praia, Eduardo?
Você sabe que eu não sou muito fã de praia.
Ah,
né?
Eu amo mar, gente.
Você gosta,
eu
amiga? Balada.
Eu não curto.
Eu também não curto. Vendedor de loja.
Alguém curte, coitado, além da mãe dele.
Ai, é. Não, é porque quando você quer o vendedor, ele não está lá nunca.
É,
né? Quando
é.
Você quer o vendedor,
mas
ele não vem.
Mas na maioria das vezes você não quer. Né?
É porque é complicado. Tipo, eu curto, a pessoa me ajuda. Ele tá fazendo só o trabalho então, dele, mas
trabalho
assim…
Dele. Tá. Marca ou não marca? Dá uma dúvida.
Ah, eu marquei, porque
não
eu
curto.
Não suporto que fica
quando
você
fala
de
vendedor
loja.
De loja, eu imediatamente penso na hora, na vozinha, no meu ouvido, assim… Quer fazer o cartão da loja?
É que
então,
eu já penso nesse estereótipo, entendeu?
A gente viveu muito essa época do cartão C&A.
É.
Então, assim, no cartão da Renner.
Sertanejo universitário.
Ah,
eu não gosto também, mas também se quiser ouvir…
Mas
Lua
já
Santana.
Tive nem a fase de Lua Santana,
você
já.
Você teve sua fase de Lua Santana,
gente.
Amiga? Nossa, você é toda errada! Ai,
como assim, Lua Santana?
Ah, esse cavaco, você conta cada coisa.
Como entrou na sua vida, Lua Santana?
Sei lá, amigo.
Mas entrou.
Simplesmente aconteceu, né?
É que nem o El-chan.
Tarandandam.
Ele entra na sua vida,
mas
você não percebe
que tá dançando.
Mas a gente
era criança, é inevitável.
É inevitável, né?
Pagode.
Não curto.
Eu também não gosto.
Já tive minha fase também.
Tirar foto.
Curto.
Eu curto também tirar foto.
Ah, tirar foto, sim, né?
Natal. Você não gosta, amiga? Eu gosto do Natal. Amigo secreto?
Só reclama.
Não.
É.
Amigo secreto?
Não.
Não gosto também de amigo secreto.
Ah, e depende com as pessoas que estão no amigo secreto, não sei.
Réveillon.
Gol, não.
Você não
é que
gosta
tem que usar
também?
Branco no Réveillon, não gosto.
Eu acho a ansiedade de todo mundo. Eu fico tipo assim, gente.
É, pra quê, né? É só mais um dia pro outro. Né?
Jantar fora.
Gosto.
Também gosto.
Aí você.
Elogio. É
gosto,
bom ser elogiado,
gosto,
né?
Gosto,
é,
gosto.
Né? Viajar em grupo.
Não. Nossa, detesto viajar em grupo.
Não, me dá ansiedade só de pensar.
É. Sair de casa em geral.
Não gosto.
Não gosto também.
Festa de aniversário, você gosta?
Eu gosto de festa de aniversário.
Não. Eu também não sou… Não sei, eu sou meio… Também não sei.
Eu gosto. Cantar é, parabéns.
Olha, é que faz de aniversário. Você fica ansiosa se as pessoas vão ou não vão vir.
Então.
Você fica ansiosa se as pessoas estão se divertindo ou não.
Isso é verdade. Não, quando é a sua festa, tem tudo
isso.
Eu fico
extremamente… Ver se tá todo mundo bem, eu…
Sim,
eu,
e aí você fica mais nervoso do que…
É, exatamente.
Cantar parabéns, não gosta, né? Você também não gosta.
Eu não sei como agir. O que você faz quando as pessoas estão cantando?
Você canta bate palma junto!
Não, é que eu não tive muita experiência,
nossa,
então
que nadia, tocando parabéns pra você,
eu
tudo.
Eu fico tímida, eu fico… Ai, meu Deus,
ai, tô velho!
Ah, isso aqui, festa de aniversário surpresa.
Nossa, não, gente.
Surpresa. Coisa surpresa.
Nada surpresa.
É, nada surpresa. Ai, gente, eu adoro uma festinha de aniversário surpresa.
Surpresas em geral, próximo tópico.
Surpresas em geral. Ó, surpresas em geral, eu vou assinalar que eu não quero. Mas a festa de aniversário surpresa, eu gosto.
É tipo, ah, gostam de mim, né, lembraram de mim.
É,
mas não,
então,
não quero, obrigada.
Barzinho com música ao vivo, eu odeio.
Nossa.
Sabe por quê, gente? Não, agora vamos falar uma coisa. Esses bar com música ao vivo, sempre é umas pessoas que cantam mal.
Um som desregulado.
É.
E aí você tá na paz, de repente, começa um negócio muito falso.
Ora, e aí você tá comendo, o som tá do lado da sua orelha.
É, e final de ano ainda.
Piorou.
Né, que ele costuma ir final de ano, às vezes, em restaurante com a família.
Piorou.
E é aquele caos gostoso, sabe?
Stand-up que tem muita comedy. Gente, aí todo mundo gritando pra ficar por cima.
É, não.
Stand-up?
Depende.
É, vou colocar que gosto, porque tem aí umas…
Tá, eu vou deixar que eu gosto também.
Eu vou…
Né, porque temos um programa de stand-up aqui,
ai, Gabi,
na grade,
não, vou tirar,
né?
Vou tirar,
então,
vou tirar.
Assim,
não, Gabs, um beijo, Gabs.
Transporte público.
Ah, gente, quem falar que gosta tá zoando.
É difícil, né?
Porque não vai remeter um horário que tá tudo vazio, vai remeter
um
horário
gente,
de
eu moro na Zona Leste.
Tem um monte de
horário pra ir trabalhar, eu tinha que voltar pra Itaquera pra poder conseguir entrar
sim,
no trem.
Sim, é um terror. Bossa Nova.
Ah, sim.
Eu não gosto.
Ai.
Divas Pop. Gosto, não vou nem assinalar.
Divas Pop.
Eu gosto de Divas Pop.
Eu não faço questão, mas pode colocar que eu gosto. Vai, vamos pôr.
Novela.
Gosto.
Gosto também. A série Friends.
Não gosto.
Olha, polêmica, eu gosto de
vespeiro.
É, polêmico.
Programa de auditório. Ai, detesto.
Não gosto, não.
Peça de teatro.
Não gosto também.
Não?
Não, peça de teatro eu gosto.
Culta, né, diferente da gente.
É.
Visitas.
Odeio.
Não, não gosto, não gosto.
Primos.
Ai, deixa pra lá, né?
Deixa abaixo.
Acordar cedo.
Ai, ninguém gosta de acordar cedo, gente.
Não, tem gente que fala que gosta.
É as senhoras, né, gente chata. Não confie em quem fala que gosta de acordar cedo, gente. Fazer exercícios.
Ai, gente, não gosto.
É, pra mim também não vai,
eu
não.
Eu queria muito gostar. Seria maravilhoso.
É que assim…
Encontrou o exercício certo aqui. Daniel Saboy aqui, ó. Deu a dica aqui do
E os
do
itens, assim, eles são feitos pra você odiar. Esse aqui, ó. Pegar elevador com outras pessoas.
Ah, eu não ligo, não.
Você não liga, amiga?
Ai,
mas eu não gosto de gente mal educada, né?
Tá.
Que você fala bom dia, aí a pessoa sobe 10 andares e não responde seu bom dia.
É, tem
mas...
isso.
É. Vestiário de academia. Meu bem, se eu não vou nem pra academia, eu vou pro vestiário?
Não, vestiário não.
Só se for pra fazer uma mamação no vestiário, né? Daí a gente…
Piscina de clube.
Detesto.
Nossa, bagunça.
Indiferente também, nunca fui num clube.
Churrascada, odeio também.
Ah, eu amo churrasco.
Churrasco não, eu gosto é bom. Do churrasco. Nossa. Em si, eu não gosto do ato da churrascada, entendeu? A música chata, a gritaria.
A música você bota, entendeu?
Não, mas a gente tava ouvindo Rihanna no último churrasco que a gente foi.
Eu gosto de churrascada.
Você gosta de churrascada?
Eu gosto de churrasco.
É, tipo assim, não vou. Não, muito, muito antissocial.
Muito
antissocial.
Aí não vão te chamar pra churrasco, não vão chamar mais pra nada.
Não, me chama pro churrasco, gente.
Festa de formatura.
Ai, péssimo.
Não, não gosto.
Festa de 15 anos.
Horrível.
Festa de casamento.
Não gosto. Eu tava falando disso no Twitter hoje.
De festa de casamento?
É, gente, por quê? Você gastou… Você gasta uma fortuna no negócio, velho.
E vão sair reclamando.
Vai sair, não. E aí ainda tem os doidos que gastam uma fortuna e aí quer exigir que as pessoas deem presente, quer exigir que as pessoas vistam roupa.
Faz aquela lista tipo imensa, assim,
cara, o sonho é seu, não é meu, não.
É.
Ai, mas eu como convidada, eu gosto de ir, porque eu como
Ai,
também.
Não, eu também gosto de ir como convidada, mas assim… Não me cobre nada.
O próximo é ótimo. Missa.
Missa.
Ai, gente, assim, eu cresci indo na missa. Agora eu tô de boa.
Não, não quero,
tá?
Não, obrigada.
Ah, yeah.
Batizado. chato pra caralho também.
Batizado. Qual que é a cerimônia, assim?
Tipo, mano…
Ai, é mais… Tem que fazer curso.
Só a família, assim.
Não, se você vai ser padrinho, você faz curso.
Então,
mas…
Se você é o bebê, você é mergulhado. Então, pra alguém vai… Não é bom pra ninguém, entendeu? O bebê vai ser molhado, o outro também não quer estar lá. Não, ninguém quer estar ali, entendeu? No batizado.
Trabalho em grupo.
Não, não.
Gente, não existe senhora. Pior pesadelo do que trabalho em grupo,
horrível.
Tá? Discurso, detesto discurso também.
Eu não sei como eu passei pela faculdade até hoje.
Amiga, então…
Eu sempre fico pensando, nossa, como foi que eu passei pela faculdade?
Amiga, eu briguei com a minha sala inteira já. E eu brigava no grupo do Facebook.
Na nossa época era e-mail, não tinha grupo do Facebook ainda.
Futebol, detesto.
Futebol eu não gosto também, não.
Não, né?
Corta fazendo uma publi de futebol, oi, gente.
Dinâmica
não,
de
Não, assim,
grupo.
Até… Tem muitas coisas que a gente repensa na vida.
É, não, é. Acho que tudo aqui que a gente tá falando, a gente pode mudar de opinião, tá?
Caso
gente,
venha uma publi, leve,
então,
a gente
anuncia.
Dinâmica em grupo, péssimo também.
Péssimo?
Péssimo, dinâmica
horrível.
Em grupo é péssimo.
Horrível.
Entrevista gosto. De emprego, tem coisa pior?
Nossa, não.
Péssimo.
Dinâmica em, entrevista de emprego com dinâmica em grupo. E é…
Horrível.
Nossa.
E happy hour da firma.
Nossa.
Nossa, eu assinalei muitas coisas que eu não gosto. Olha, tudo assinalado.
Não vou mandar, né?
Vamos ver o resultado?
Eu acho que o nosso resultado foi bem parecido, porque a gente assinalou muitas coisas.
A gente assinalou tudo, em resumo, né? Deixou dois em branco.
Olha a foto que apareceu.
A Gretchen emo ilustra.
70. A Dariane também deu isso? Qual que é a porcentagem? Nossa, o nosso foi igual, amiga. 73%.
Ai, oh,
somos 73% emo. Vamos dizer que você não resiste a um delineador e um pretinho básico.
É,
o seu deu
exatamente.
Isso também?
O meu deu 50%, então tá. Ainda tô…
É, porque você é mais… De bem com a vida.
Você não limita seu vestuário a preto, mas sua alma é emo. Então é um pouco disso mesmo.
É,
eu estou
é.
De rosa, mas por dentro, gente, eu estou chorando.
Tá chorando.
É.
Ah, eu amei esse teste. Uma lista que definiu tudo que eu odeio na minha vida. Eu amei.
É, não, deu certo.
Uma lista pra gente reclamar.
É,
pensa,
amiga.
Tem coisa mais gostosa?
Eu só eu adoro reclamar também.
Não, mas é o ranço, ele une as pessoas. Eu falo isso muito com a Lorelai. Entendeu? Sim, tem coisa que une amizade mais do que ranço em comum.
Não, amiga, não existe nada que una mais.
É, e tem uma coisa que une mais ainda as pessoas também, que é dar conselhos para os outros.
Será? Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
O gancho dele foi péssimo, tá?
Mas é que eu quis trazer alguma coisa,
o
entendeu?
Gancho foi péssimo. A gente vai ouvir agora os áudios dos seguidores. Você pode mandar áudio pra gente no WhatsApp 11 98537 9539, tá? Manda aí pra gente, pode pedir conselho, pode reclamar de alguma coisa. Ah, eu tô torcendo pra ter alguém reclamando de alguma coisa.
Eu também queria muito.
Vamos ouvir?
Não, por favor, xinguem muito.
Vamos lá.
Gente.
Oi, divos. Tudo bem? Sou muito fã de vocês. Obrigado por vocês me fazerem feliz quando ninguém nem tentou.
Oh,
enfim.
Emo.
É, eu queria pedir um pedido de socorro, em específico. É, eu tenho uma amiga, que até então é minha melhor amiga.
Tá.
Até então.
E a gente é melhor amigo já desde 2016. A gente ficou, ano passado, 6 meses sem se falar, né? Porque a gente deu uma discussãozinha. Ela foi embora pra Flórida pra ser babá. E desde que ela foi embora, eu sinto que a gente não tá mais se falando igual antes. Eu sinto que às vezes eu mando áudios falando do meu dia.
Áudio,
falando,
amiga.
Tipo…
Eu vou dar uma mensagem.
Perrengues da minha vida. E ela simplesmente fala, eita, nossa, sabe? E eu sinto falta dela ser como ela era antes, sabe, divos? E o que que eu faço? Eu chego pra ela, falo, porque eu sei que a vida dela também é corrida. Não sei o que eu faço, me ajudem,
Tem
por favor.
Tem a resposta aí, né, amiga?
Amigo, fuso horário… Tá? Emprego, você não
Acho
deve
que
ter.
Flórida não é tão diferente, não.
É? A bicha tá causando com a menina?
É, amigo, acho que…
Não existe cobrança mais chata de que amigo que fica cobrando que o amigo não responde.
Tem uma frase que a gente usa muito no Exaustos, que é o silêncio também é uma resposta.
É, amiga,
o eita
também
é uma resposta.
É, eita.
Às vezes a pessoa não tá na mesma vibe, a amizade também termina, entendeu? E assim, não é, as amizades não terminam com um término. Tipo, hoje nossa amizade acabou, estamos
esfriando
aqui. As coisas vão esfriando, vocês vão se afastando. Às vezes, talvez, com a distância, isso aconteça. E talvez quando ela voltar pra cá, ou quando você for pra lá, as coisas voltem a ser como eram. Mas assim, não dá pra cobrar que ela te responda Ela não tá no mesmo lugar, ela não tá na mesma vibe. Às vezes ela tá vivendo coisas que ela não consegue compartilhar com você. Você nem tá considerando, porque você tá querendo mandar suas fofocas.
Ela tá na Disney fervendo, amiga. Você tá aí
chorando.
Triste, ela fervendo com as princesas lá.
Outra já ficou seis meses sem conversar, fica mais um tempo agora.
Ah, né? Abraço. É. Vamos fazer outras amigas.
Eu acho que é isso. É, não dá pra gente forçar as pessoas a serem nossos amigos. Então, você não pode fazer mais nada. Acho que no máximo, você pode perguntar, amiga, você ainda tá mal por causa da briga?
Ela vai mandar, eita!
Desculpa,
ela só responde isso, sabe? Ela não automático, assim, ai, nossa!
Não, é uma coisa que é importante é comunicar, né? Tipo, ah, estou sentindo que a nossa conversa não tá fluindo, tá rolando alguma coisa. Se ela falar um eita, aí você
mas
já
amiga,
sabe que vem.
Pensa, né? Você troca de país, você troca de mundo. É. Ela deve viver um inferno lá. Você acha que ela vai ter cabeça pra ler o problema que você tá tendo aqui no Brasil?
Um áudio ainda?
Sabe, não é que ela não gosta. Não é que ela
manda
não gosta de você. Mas é que ela tá inserida num outro contexto, numa outra coisa.
A gente
fazendo...
tem que parar pra entender o lado dela também. Ela deve tá ralando lá.
Sim, limpando fralda de gringo, sabe?
É, eu acho que é isso também. E às vezes é deixar quieto, aí você esperar a pessoa vir atrás. Porque
acho.
Aí, tipo, se ela vir, é porque ela tá interessada em conversar. Se ela não vir, é porque realmente bola pra frente, né?
É. Ai, que acho essas bichas muito carentes de amizade. Ai, gente, sabe? É... Next, né?
Eu acho que
é triste, mas acontece.
Mas esfria, né? E você, tipo, bola pra frente, você vai fazer o quê, né?
Tem mais um, né, gente? Vamos ouvir mais um?
Olá, divos. Olá, mon amores. Antes de mais nada, queria dizer que eu amo muito vocês. Vocês não têm ideia, assim, do quanto eu sou grato por viver na mesma era digital que vocês.
É.
E a minha história como criança viada é uma história, assim, que acho que 90% das pessoas viveram, né? Eu não sei se vocês lembram daqueles cadernos que vinham com aqueles bofs segurando a prancha na praia, bofs sem camisa. Teve um dia que eu tava fazendo atividade nele, né? E aí eu fui e soltei uma bitoquinha assim do nada, um corpinho sarado de um caderno, e minha mãe viu. Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela. Isso eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos.
Ah, bicho, você beijou o caderno!
Fiquei em choque, e ela também. Achei que a véia é de submarino, filhos. Mas é isso, eu beijo amo vocês.
Bicha, se beijou o caderno, bicha!
Eu não gosto de padrão. Bicha, porque eu tô beijando a capa do caderno.
Mano, você não, eu já ouvi muita coisa. Você beijar a capa do caderno.
Ai, cada um, né? Ah, tem o seu nível de desespero,
beijar
entendeu?
Beijar a capa do caderno. O que eu vou falar pra você? Eu vou rir.
Ai, é que nem a gente. Ai, você é ali no setor das cuecas ali, tem os boys de cueca.
Não, mas
entendeu?
Você vai lamber a embalagem da cueca?
Imagina o que ele fazia, se o caderno já era assim.
Pelo menos a mãe sobreviveu, né?
É, eu acho que
você tá contando a história porque tá todo mundo bem.
E esse é o novo termo? A mãe foi de submarino? Esse é o novo termo.
Foi de submarino.
E quase que a véia implodiu.
O arrasta pra cima já não tem mais, né?
Já não tem mais, né?
Já não tem mais nessa época.
O arrasta pra cima já foi de arrasta pra cima, porque não tem mais você arrastar pra cima.
Não tem mais.
Não tem mais.
Foi de submarino, gostei.
Ai, Bigo, mas você… cortou aí um tempo que você ia explicar pra ela que você gosta de boys. Ela já viu você beijando no caderno. Se viu você fazendo isso com o caderno, ela deve ter já imaginado um monte de coisas pro seu futuro aí, pra frente. Né? O que que vai ser daí,
não,
né?
Se ela tá lambendo a capa do caderno, mas que essa bicha não faz hoje? Ela é o terror da cidade dela.
É aquele ditado, né? Mãe sempre sabe.
É,
mãe sempre sabe.
E se não, se não sabia, não
descobriu.
Tinha como saber agora, né?
Se não sabia, descobriu.
Eu amei, Ariane, muito, muito obrigado.
Ai, eu amei também,
foi
gente.
Incrível.
Quero mais já.
Ai, foi muito legal. É, lembrando que lá no, aqui no canal Diva Depressão, pra vocês que estão vendo em vídeo, tem outros conteúdos sobre fase emo aqui. A gente fez um Denúncia Fashion, né? Sobre a moda emo. E a gente se montou de emo.
Nossa, que palhaçada.
Duas véias montadas de emo.
Com uma gravatinha, assim.
Com uma gravatinha, uma franjinha. Ah, mas realmente. Eu acho que quem é emo sempre será emo, tá?
Eu acho.
Eu tenho dentro de mim um pouquinho de emo também, assim como a Ariane.
Vamos combinar de sair montada de emo, então, eu acho.
Por favor.
Vamos. Amiga, seria incrível. Deixa suas redes sociais, amiga.
Vamos no cemitério juntas.
Tatuar com você.
Gente, Love Maltina em todas as redes sociais. Seuzinha, Ariane Freitas, procurem lá. Love Maltina.
Tatuadora.
Tatuadora. Vamos
mas
tatuar.
Você vai voltar com os projetos
também,
vou
voltar
também,
com os podcasts também. Se vocês quiserem, dá pra ouvir os episódios antigos, por enquanto. Tenho Exaustos e tenho Falei de Você na Terapia. E é isso, gente. Vamos conversar.
Ótimo, que a vibe é Exaustos e Falei de Você na Terapia. Então tá tudo no mesmo clima, né, amiga? Isso que é um bom.
Antes falar
e a gente
pessoa...
no divã da Diva. Tudo
coisa de véia. Antes falar de Você na Terapia do que lamber a capa do caderno. Né?
É.
Tá precisando
e antes
de
falar na terapia do que encher o saco dos outros mandando áudio, entendeu?
Eu não mando. Eu não,
não
vou
tô falando
mandar...
de você, tô falando
não.
da outra menina.
Ah, carente,
não.
Carente. Tá, sem
é
ser
o que eu peguei pra mim, tá, gente?
Carente.
Arrasou.
Um beijo, gente. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Ai, apaga a luz, agora a gente finge que a gente tá… Né?
Gaming assim.
É o finzinho do Jornal Nacional, né?
Você foi pro cemitério já, menina?
Já fui pro cemitério.
Foi, beber vinho?
Não, beber vinho não, a gente só andou.
Tomar fã.